Bem-vindos ao Grupo Marcos. Você está no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 692A. O mérito do trabalho é a intenção. Vamos lá, gente. Na 692, que trabalhamos no programa anterior, né, Kardec vai discutir do ponto de vista espiritual superior, do ponto de vista da lei de Deus, se o ser humano pode ou não, né, atuar no aperfeiçoamento das raças animais e vegetais. Ok. Agora, Kardec vai abordar um aspecto moral, um aspecto emocional, né? Porque se os espíritos dizem que quando os seres humanos atuam para aperfeiçoar a obra de Deus, seja a si mesmo, seja a outra, ou espécies animais, vegetais, etc., eles estão agindo adequadamente, estão agindo da forma correta, Kardec lança a seguinte questão, mas geralmente, olha que legal, olha como Kardec é um observador criterioso. Mas geralmente o homem realiza os esforços de aperfeiçoamento das raças motivado apenas por interesses pessoais, para aumentar os seus prazeres. Isso não diminui seus méritos? Olha, essa pergunta cabe porque os espíritos estão dizendo assim: quando você age para aperfeiçoar, você tem mérito, você está agindo, você está cumprindo a vontade de Deus. Aí Kardec, tudo bem, mas assim, o povo que eu conheço que está fazendo isso, eles não estão preocupados em servir a Deus, eles estão preocupados em ganhar dinheiro. Né? Como hoje, né? Continua a mesma coisa. Eles estão preocupados com a fama. Isso não tira o mérito deles, não, ou pelo menos não diminui? E os espíritos dão uma resposta muito curiosa, gente. Tipo, que importa que seus méritos sejam nulos? Como quem diz, o problema é deles. Né? Se o mérito dele é nulo, o problema é deles. Contanto que o progresso se faça. É uma pergunta. Que importa que o mérito dele seja nulo? Contanto que o progresso se faça. Como quem diz, o problema é pessoal. E se eles não têm mérito, o problema é deles. Nós estamos preocupados com o progresso. Mas aí agora, depois de dar essa, né, assim, olha, cada um com seus problemas, eles vão explicar. Depende dele, quer dizer, do indivíduo, dar ao seu trabalho o mérito. Quer dizer, se ele tem mérito ou não, o problema é dele. Agora cabe a ele. Ele é que pode tornar cada um de nós, né, que podemos tornar o que a gente faz meritório, né, com mérito, com valor espiritual. Agora, como? O que a gente está colocando aqui é o seguinte: você pode fazer exatamente a mesma coisa e ela tem um imenso mérito espiritual ou ter mérito zero, zero, nulo. Exemplo bem concreto. Você pode ajudar alguém, fazer o bem a alguém e o seu mérito ser zero. E você pode ajudar essa pessoa a fazer exatamente os mesmos esforços e o seu mérito ser imenso. Você pode dedicar 30 anos da sua vida pesquisando num laboratório, fazendo cruzamento de campo de vegetais e conseguir uma planta maravilhosa, né? Uma planta que vai dar muito mais frutos, frutos mais nutritivos e etc. E o seu mérito ser zero. E você pode fazer isso e o seu mérito ser imenso. Essa é a lógica dos espíritos superiores, que é diferente da nossa, naturalmente, né? Senão, mas a gente pode aprender. O livro dos espíritos serve para isso. Depende dele, do ser humano, né, dar o seu trabalho o mérito. Como? Essa é a pergunta prática. Como? Resposta. Com sua intenção. Olha que interessante. Depende de cada um de nós dar o mérito ao nosso trabalho com a nossa intenção. Olha como é importante, do ponto de vista espiritual, a intenção que a gente coloca naquilo que faz. Olha que interessante, né? A pessoa que está limpando um chão do hospital, pode espiritualmente ter 100 vezes, 1.000 vezes mais mérito do que o médico-chefe daquela unidade. Com três pós-doutorado. Dá para entender isso? E às vezes a gente não entende. Porque a gente fala, ah, fulano é muito caridoso, ajudou 1.000 crianças. Ótimo, vamos bater palma sim. Agora, o mérito dele, eu não sei se é maior de uma pessoa que compartilhou, que compartilha todo dia a sua comida, tendo pouco. Que às vezes o sujeito ajeita 1.000, mas ele é milionário. Ou o sujeito ajuda, mas ele quer se promover. Então ele não está, ele está pagando, né, a publicidade. O que eu quero dizer aqui, com esses exemplos às vezes extremos, é para a gente entender que cada ação nossa, a minha, a sua, nossas pequenas ações do dia a dia, no centro espírita, no trabalho, na rua, em casa, o valor dela está relacionado com a verdadeira intenção. Esse é o ponto, né? E é muito interessante a gente ver o relato dos espíritos desencarnados ou tiveram experiência de quase-morte, quando eles vão avaliar a vida no mundo espiritual. Como está na Memórias do Suicida, por exemplo, e como tem aí nos, graças a Deus, dezenas de milhares de relatos, talvez centenas, o que acontece? É comum. O espírito narra que está vendo a vida, ele vê novamente a interação com as pessoas, só que ele percebe a intenção dele em cada interação. É essa intenção verdadeira que está registrada fluidicamente no perispírito, que está registrada no psiquismo do indivíduo e que está registrada nos ambientes em que essas interações ocorreram, é a medida do mérito de cada um pelas suas boas ações. Obviamente, não precisa falar que a ação negativa não tem mérito nenhum, né? É dívida, é problema para o futuro. Estamos falando das boas ações, das ações de aperfeiçoamento. Então, isso é uma medida para a gente entender que não é a fama, não é a quantidade, mas é a qualidade da ação. Ora, sabemos que o Espiritismo, segundo Allan Kardec, é a terceira revelação. E sabemos que a segunda revelação é o Cristianismo. E sabemos, por intermédio do senhor Allan Kardec, que o papel do Espiritismo é explicar o Evangelho e desenvolvê-lo. Essa é a principal tarefa da terceira revelação. Porque, como Kardec diz que o Espiritismo é o consolador que Jesus prometeu, como Kardec concorda 100% com o que Jesus disse, e ele reproduz isso, que o Espiritismo vem restabelecer a doutrina do Cristo e desenvolvê-la, nós podemos claramente indicar o seguinte. Esse ensino aqui depende dele dar o mérito do seu trabalho de acordo com a intenção, e está também explicado numa parábola que Jesus conta, que inclusive Kardec utiliza ela no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas que no Novo Testamento está, né, no registro de Mateus, capítulo 20, de 1 a 16. Não vai dar para ler, mas eu vou partir do princípio que vocês a conhecem. E, se não lembram, vocês naturalmente vão ler. Está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo ou no Evangelho de Mateus, também capítulo 20, né? Coincidência aí dos 20 e 20, no começo também. As duas, a parábola localiza-se no começo do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo e a parábola localiza no começo do capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Então, não tem como errar. Primeira linha do Evangelho de Mateus começa, primeira linha do Evangelho segundo o Espiritismo começa, tudo capítulo 20. Chama-se Trabalhadores da Última Hora. Ora, olha que curioso. Eu, quando vi essa parábola no começo, eu passei muitos meses, muitos, talvez anos, tentando entender o que é que tinha acontecido. O resumo é o seguinte: o senhor da vinha, que representa Deus, começa a chamar pessoas para trabalhar na sua vinha, né? Que é o trabalho de aperfeiçoamento da humanidade. Ok. Então ele chama um sujeito de manhã. Chama no começo da manhã, no meio, no começo da tarde, no fim da tarde. Ok. Né? Então, teve gente que trabalhou o dia todo, teve gente que trabalhou uma hora. No final, ele começa a pagar todo mundo e paga todo mundo igual. Estranho demais. Para mim, cabeça muito aos moldes do mundo. Tá, mas aí eu pensava, como é que fica a justiça? Você contrata um diarista, você acerta a diária. Você contrata um cara para trabalhar uma hora fazendo o mesmo trabalho, você não vai pagar uma diária. Pode até pagar mais do que o proporcional de uma hora do diarista, mas não chega a uma diária. Tá certo? E aí, como é que a gente resolve isso? Como é que fica a questão da justiça? Minha questão era essa: cadê a justiça nesse contexto? Como eu entendo a justiça de Deus? Porque tem a misericórdia, mas a justiça está aliada à misericórdia. Uma não exclui a outra. E a resposta está também na questão 692A para essa parábola, porque essa parábola explica isso. O indivíduo que trabalhou uma hora, ele tinha a intenção de trabalhar o dia todo. Intenção sincera. Ah, mas você está inventando isso, está tirando coelho da cartola. Não, senhor. Por quê? Porque na própria parábola, Cristo é inteligente, né? Vamos concordar nisso. Na própria parábola, na própria história que o Cristo cria, isso aqui é uma história, é uma parábola, é uma narrativa simbólica que o Cristo cria e que Kardec utiliza, ele coloca algo muito sutil, mas revelador. Quando o indivíduo vai ser contratado, o patrão pergunta: o que é que você está fazendo aqui? A resposta dele é: estou o dia todo buscando trabalho. Quer dizer, eu tenho a minha intenção sincera é trabalhar o dia todo. Desde que eu acordei, a minha intenção é estar trabalhando. Então, para Deus, olha que verdade espiritual profunda. Para Deus, como a intenção sincera do indivíduo era trabalhar o dia todo, sim, ele ganha uma diária. Bonito, não é isso? Deixa eu dar um outro exemplo. Você tem um médico rico, cria uma clínica e atende 1.000 pessoas. Ok, tem mérito. Atendeu com amor, com boa vontade, vamos botar um caso positivo. Ótimo. Você tem um médico pobre, né? Em relação ao rico, um médico normal, um médico que está começando a vida, não tem muita grana. Ok, esse médico, ele, enquanto o outro atende 1.000 pessoas, sei lá, por dia, ele vai atender gratuitamente, voluntariamente, uma pessoa por dia. Mas a vontade sincera dele era atender 1.000 pessoas por dia. Mas ele não tem recursos. Mas ele tira um tempo, que é o recurso que ele tem, e atende uma pessoa por dia gratuitamente. Sei lá, vai na casa da pessoa. Desencarnam os dois. Os dois vão ter o mesmo mérito espiritual. Ah, mas aí é fácil, basta eu dizer que eu queria. Não, filho, porque Deus entende você mais do que você. Pode ter certeza que Deus sabe diferenciar um pensamento astuto e malandro de uma intenção profunda e verdadeiramente sincera. Isso é uma verdade espiritual que no passado apenas os grandes iniciados tinham acesso. Era uma verdade tão restrita que mesmo hoje, século XXI, nós espíritas temos dificuldade em assimilar. No dia a dia, a gente, ah, fulano está atendendo, então a caridade dele é maior, ele vai receber mais. Nada mais errado do ponto de vista de Kardec, que é um discípulo do Cristo. Nada mais errado. O mérito da ação está ligado com a intenção mais profunda do indivíduo. Extraordinário, né, gente? Extraordinário. Isso aí é um tema para a gente pensar por toda uma encarnação, né? O quanto a gente ainda, por estar no mundo material e por ser espírito inferior, nos deixamos levar pelas aparências. Talvez a maioria de nós, não, uma pessoa que atende 1.000 pessoas por dia vai ter um mérito maior, vai desencarnar melhor por conta disso. Isso vai dar uma situação espiritual melhor. Do ponto de vista da lei de Deus, não, pelo menos do ponto de vista como o Cristo e como Allan Kardec entendem a lei de Deus, não. Aquele médico que atende 1 pessoa por dia, mas um desejo sincero de atender 1.000, mesmo mérito, igualzinho, mesmo salário. Salário é o símbolo do mérito, né? Da conquista. Passou o dia trabalhando, salário da diária. Passou uma hora trabalhando, mas teve a intenção verdadeira de trabalhar o dia todo, o mesmo salário. E não tenhamos dúvida, Deus sabe sim distinguir o que é uma verdadeira intenção, o que é uma falcatrua, né? Vamos em frente e pensando no valor real dos nossos sentimentos. Eu acho que isso serve para cada um de nós. Intenção real. Buscar entender a nossa intenção real, buscar elevar a nossa intenção real por meio de pensamentos, sentimentos e ações. Um grande abraço, espero que tenha sido útil. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que é o Cristo, este amigo generoso, possa sempre aquecer os nossos corações em meio a um mundo que às vezes se torna gélido e frio em relação à caridade. Estejamos nós dispostos não a buscar criar uma cena que nos dê a ilusão de que somos grandiosos. Busquemos ser os trabalhadores sempre dispostos a servir ao Senhor. Não interessa se estamos num momento social classificado de lazer. Não interessa se estamos num momento social classificado de profissional. Interessa que a nossa intenção viva e sincera seja sempre servir em nome do Cristo. Isto faz muita diferença, filhos, muita. Porque essa intenção sincera, essa disposição verdadeira, permitirá que você crie vínculos reais com as esferas mais elevadas da vida. Eu vejo, sim, muitos espíritas tendo ideias que me parecem estranhas, eu digo mesmo, alucinadas. Porque eles acham que se forem beijar a mão de um médium, alguma coisa do tipo, eles terão um contato com o mais alto. Ah, filhos, desculpem, mas para quem conhece Kardec, isso é uma estupidez. Respeito profundamente pessoas que não entendem realidade espiritual e buscam isso. Mas para quem se diz seguidor de Kardec, é inaceitável. O que abrirá a tua ligação com o mais alto, filho? É o mérito do que tu faz. E o mérito do que tu faz depende da tua verdadeira intenção. Então, ao invés de formar bajuladores, Kardec forma trabalhadores, dizendo, faz algo, algo, faz algo. Não pode salvar a humanidade da miséria? Não tem problema. Mas é indispensável que você compartilhe um pouco do teu alimento. Não pode evitar que haja suicídios em todos os cantos do mundo? Entendo. Mas que a tua ação seja promotora do otimismo, da coragem e da vivência verdadeira. Que sim, diminui o suicídio no mundo. Não é capaz de espalhar o otimismo para todos os corações frágeis? Compreendo. Mas se pode orar pela humanidade acovardada todos os dias. pedindo ao mais alto e colaborando com as tuas energias para que a humanidade tenha mais coragem e força de vontade de agir. Essa é a atitude do cristão verdadeiro. Agir sempre com disposição, com muita coragem, fazendo o máximo que pode, sem se importar se esse máximo vai ser considerado muito ou pouco pelo mundo que é cego das verdades espirituais. Por isso, filho, a partir de hoje, faz a tua parte, desenvolve a intenção ardente. Isto não é quimera, isto é a decisão de construção de um futuro espiritual superior. Nada de dizer, eu sou um coitadinho, quem sou eu, nada disso. Faz, e tudo o que tu fizeres será avaliado pelo mérito da tua intenção e não pelos torpes critérios do mundo. Assim Cristo formou verdadeiros discípulos. Assim vocês devem tornar-se verdadeiros discípulos do Consolador, entendendo que não importa a avaliação do mundo. O Cristo quer ver o amor ardente em teu coração, independente do tamanho da atuação, da tua ação, independente da ação que você faça, ser considerada pequena ou grande pelo mundo doente, porque o Cristo quer ver teu coração brilhar quando você ajuda um idoso a atravessar a rua, quando você vai entregar carinhosamente um medicamento a quem precisa, quando você sorri ao cruzar com a criança em teu caminho. Que você fique em paz, do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.